Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibi Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 26 de novembro de 2023, com os seguintes tópicos. Governador do Namibi anuncia prémio especial para jornalistas sobre vandalismo de bens públicos.
Esse repto também vai ter um prémio especial fora do prémio Velvicha.
Governo angolano e União Europeia no projeto 3R sobre igualdade de género e meio ambiente no Namibe.
A relação da mulher com as alterações climáticas.
Trabalhadores de empresa pesqueiras no Tomba denunciam maus-tratos.
Somos tratados como animal.
Sindicato dos jornalistas angolanos no Namibe lamentam a morte do jornalista Clemente Idala da Angop.
Prestar um tributo especial ao nosso colega Clemente Idala.
Somos a rádio online Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, coprodução de Ismael Pena, edição de Fonseca Tchingui. Eu sou a Esther Colembe, os apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A atribuição gradual do Prémio dos Jornalistas na província do Namibe incentiva a classe dos profissionais de comunicação social. No último final de semana, aconteceu a gala do Prémio do Jornalista, que elegeu o melhor trabalho do jornalista do ano. Lloyd Espera acompanhou e traz o essencial desta informação.
O jornalista da Rádio Nacional de Angola, no Namibe, Edson Henriques, sagrou-se vencedor pela segunda vez consecutiva do Prémio Velvicha do Jornalismo edição 2023, com a peça intitulada Agricultura, e levou para casa um cheque avaliado em 1 milhão de kwanzas.
O grande vencedor do Prémio Velvicha de Jornalismo edição 2023 é o senhor Edson Henriques.
Edson Henriques, sagra-se vencedor da edição 2023 do Prémio Velvicha de Jornalismo.
É uma satisfação enorme estar nestas vestes de vencedor numa segunda edição, ou numa edição a seguir à que venci anterior, e é uma satisfação de veras bastante muito elevada. E tenho a agradecer sempre ao corpo de júri, à minha família, que suporta a minha ausência, mesmo a minha presença física em casa, mas a minha ausência emocional, por estar a pensar em trabalhos que de alguma forma fortificam aquilo que é a nossa convivência social, porque o salário do pai é consequência do trabalho que ele exerce, e tudo isso faz parte de um processo muito grande para que os resultados ocorram.
Como é que surgiu a ideia de abordar esse tema da agricultura?
Foi depois de ouvir uma música, Dom Caetano, O Meu Chão Dá Tudo. E o chão do Namibe é fértil, é capaz e produz.
10 jornalistas concorreram para a edição nas categorias de rádio, televisão, imprensa e fotojornalismo. Esta última categoria não foi classificada na presente edição. Alberto Moisés, jornalista da Televisão Pública de Angola.
Uma grande surpresa, que o nosso nome foi chamado, que é para receber primeiro o certificado e depois a distinção na categoria de televisão nesta edição 2023 do Prémio Provincial Velvicha de Jornalismo.
Qual foi a sua peça?
Bom, eu abordei homicídios, visto que o Namibe tem sido uma das províncias nos últimos anos onde o número de suicídios tem vindo a aumentar paulatinamente, e a preocupação tem que ver pelo facto de muitas vítimas serem jovens na flor da idade, sendo que os familiares às vezes desconhecem quais os reais motivos.
O Prémio Velvicha do Jornalismo reatou em 2020, 7 anos depois da sua paralisação. A gala de eleição do melhor trabalho do ano decorreu sábado 25 de novembro na Estufa Municipal na cidade capital da província. Asher Mangueira, governador da província do Namibe, nas vestes de presidente do ato, encorajou os profissionais, tendo anunciado o prémio especial sobre matérias ligadas ao vandalismo do património público na província.
Felicitar particularmente o grande vencedor, o Edson Henrique, pelo prémio e também por ser uma pessoa resiliente. Gostaria agora de lançar aqui um repto a todos os jornalistas. Esse repto também vai ter um prémio especial fora do prémio Velvicha. E esse prémio está a ser assumido pelo governador e será atribuído pelo governo provincial do Namibe. Vamos certamente estabelecer um regulamento especial, porque trata-se de um prémio especial, um júri especial, independente também. Mas a ideia principal de lançar esse desafio tem a ver com um fenómeno que vivemos na nossa sociedade e que nós temos que combater como combatemos a guerra, pelo efeito multiplicador negativo que esse fenómeno tem trazido para a nossa sociedade, e trata-se do vandalismo.
Júlio Chivangulula, docente e membro do corpo do júri.
O trabalho teve também algumas dificuldades, sobretudo na qualidade das peças. Nós achamos, enquanto membros de júri, que o trabalho de jornalismo deve ser mais exigente por parte dos seus próprios fazedores, que são os jornalistas.
Elias Guito, jornalista e segundo secretário provincial do Sindicato dos Jornalistas no Namibe, também um dos concorrentes.
O Edson acabou por me derrotar, porque eu também estava a concorrer e, olhando pelo trabalho que ele apresentou, que eu apresentei, pronto, ele acabou por vencer. Está de parabéns, não é? E temos que entender, reconhecer quando alguém, de facto, trabalha.
A Capitania do Porto do Namibe acolheu sábado 25 de novembro de 2023 o workshop sobre igualdade de género e meio ambiente sobre a égide do projeto 3Rs, financiado à União Europeia. Todos os dados com o repórter Domingos Marques.
Emma da Silva, vice-governadora do Namibe para o setor técnico e infraestruturas, na abertura do fórum destacou a importância do tema.
Este é um momento crucial em que nos reunimos para discutir os desafios éticos, os impactos e as vulnerabilidades das alterações climáticas, com um foco especial na perspectiva do género. As alterações climáticas são uma realidade inegável e urgente, que afeta todas as esferas da nossa sociedade. No entanto, é importante reconhecer que os impactos não são uniformes e que certos grupos são mais vulneráveis que outros. Neste sentido, é fundamental analisar a interseção entre o género e o meio ambiente, compreendendo que as desigualdades de género podem agravar as consequências das mudanças climáticas. As mulheres, em particular, enfrentam desafios específicos em relação às alterações climáticas. São frequentemente as principais responsáveis pela segurança alimentar, pela gestão dos recursos naturais em muitas comunidades. No entanto, devido a normas sociais, desigualdades de poder e acesso limitado aos recursos, as mulheres acabam sendo as mais afetadas pelos impactos das mudanças, com a escassez de água, a perda de terras agrícolas e a degradação ambiental.
Cíntia Gonçalves, responsável para a comunicação do referido projeto, no final da conferência.
Para juntarmos a essa causa mundial, a ODCR promoveu então esta conferência sobre género e meio ambiente, onde trouxemos 5 produtoras que trouxeram abordagens sobre a relação da mulher com as alterações climáticas e a exploração dos recursos naturais.
Conseguiram alcançar o objetivo?
O objetivo vai ser alcançado quando todas as soluções que foram apresentadas em sala poderem ser colocadas em prática, e então aí nós sentiremos que efetivamente os objetivos para alcançarmos a igualdade de género, para alcançarmos um ambiente saudável e onde as mulheres possam existir em segurança, seja alcançado apenas quando nós conseguirmos sentir todos os nossos desejos em relação ao género e ao meio ambiente em prática.
Quais são os temas abordados?
Tivemos a Berta Teixeira, que falou sobre mulher e o empreendedorismo sustentável. Tivemos abordagens sobre a inclusão da mulher nas ciências ambientais. Tivemos a Jareda Amorim, que falou numa perspectiva mais de experiência enquanto empreendedora pela sustentabilidade. Enfim, uma série de temáticas que foram abordadas por produtoras que defendem a causa do género e do meio ambiente.
A reação dos dos participantes não se fez esperar.
Eu sou a Teresa.
É estudante?
Sim, sou estudante. Escola Superior Pedagógica e Escola Técnica de Saúde. Eu achei uma forma muito interessante relacionar o género ao meu ambiente. Eu tenho uma amiga que está a fazer engenharia ambiental e sempre me despertou essa curiosidade pelo meu ambiente. Quando eu vi gênero no meu ambiente, eu fiquei curiosa como poderão relacionar o meu ambiente com a questão de gênero. E a atividade me despertou neste lado de que as alterações climáticas também afetam principalmente as mulheres.
Pascoal Silêncio, na verdade foi um tema pertinente, falando sobre a violência do gênero. Uma vez que a sociedade está a se corromper por influência de muitas outras coisas, tivemos palestrantes em altura de responder algumas questões relacionadas ao tema. Salientar que a violência contra as mulheres é algo que nós devemos levar seriamente, um combate cerrado, de maneiras a conseguirmos ter uma sociedade super educada.
O presidente angolano João Manuel Gonçalves Lourenço vai avistar-se em Washington, Estados Unidos da América, com o seu homólogo americano Joe Biden na próxima quinta-feira 30, segundo noticiou a Voz da América neste domingo. O desenvolvimento desta notícia é com o jornalista Fonseca Ching.
Ao anunciar neste domingo, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o encontro visa assinalar os 30 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Biden e Lourenço vão discutir meios de aprofundar a nossa cooperação bilateral no comércio, investimentos, clima e energia e ainda o anunciado projeto de investimento no Corredor do Lobito, província de Benguela. A nota conclui que a reunião vai aprofundar os temas acordados na primeira cimeira Estados Unidos-África, realizada em Washington, em dezembro de 2022, especificamente, como os Estados Unidos, as nações africanas e os respectivos povos podem continuar a trabalhar em conjunto para fazer face aos desafios regionais e globais.
Os trabalhadores das empresas pesqueiras do município do Tomba, província do Namibe, administradas por estrangeiros, sofrem sevícias ante um olhar impávido e sereno de quem tem a missão de fazer vincar os seus direitos laborais constantemente violados. Os responsáveis das referidas empresas tudo fazem para asfixiar a ação sindical, segundo o lamento do primeiro secretário da Comissão Sindical das Pescas, Abílio Florencio Fernando.
Do nosso dia a dia nas empresas pesqueiras, somos tratados como animal, porque ser humano não podia ser tratado da maneira que somos tratados. Nós temos muitos problemas nas empresas, em que às vezes os chefes não dizem nada, nem o próprio, às vezes, governo não dizem nada. Somos abandonados, não temos socorro. O horário de trabalho, só temos o horário de trabalho de entrada, mas de saída, dependentemente da produção. Se haver hora extra, não é conforme a lei estabelece.
Partiu para a eternidade na última sexta-feira, 24, um dos profissionais de renome da comunicação social que durante várias décadas prestou o seu grande contributo à Agência Angolana de Notícias, ANGOP. Clemente Dalla, carinhosamente tratado pelos seus amigos, colegas e familiares. Elias Guito, jornalista e secretário adjunto do Sindicato dos Jornalistas, no Namibe, em nome do sindicato, lamentou a morte daquele cujo óbito decorre no bairro Baguidá, arredores da cidade capital do Namibe.
Prestar um tributo especial ao nosso colega Clemente Dalla, que infelizmente faleceu. E Clemente Dalla faz parte do núcleo de três pessoas que estavam em Luanda na altura a negociar com a direção do Secretariado-Geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos para trazer o sindicato de volta ao Namibe. Significa que o trabalho que está a ser feito hoje também é mérito do Clemente Dalla.
Namibe Fala Verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói mais liberta. Eu sou a Esther Colembe, a partir da província do Namibe. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe Fala Verdade.
Verdade dói mais liberta. Estamos juntos.